em nome da lei.
Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, o espaço da Direção de Informação da Renascença, onde semanalmente debatemos a atualidade. E hoje vamos falar de terrorismo. O tema não desaparece da agenda mediática, seja por causa de ataques como o da semana passada, na Ponte de Londres, na verdade muito semelhante a tantos outros que se têm registado nas mais variadas partes do mundo, seja pela incerteza que se instalou sobre o que é atualmente o Daesh, depois da derrota territorial que teve na Síria e no Iraque, que capacidade tem e por onde andam os seus seguidores, seja ainda pelas notícias da libertação ou expatriação de muitos jihadistas que têm estado detidos ou retidos em países como a Turquia e o Iraque. O risco mantém-se, isso é certo, mas o que aqui queremos colocar em debate é o perigo da radicalização. Essa tem sido uma das prioridades da União Europeia, prevenir a radicalização, sobretudo dos jovens, e tratar da desradicalização quando ela já é uma realidade. Para a conversa que se segue temos três convidados: o coordenador João Ventura, da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo da Polícia Judiciária, Paulo Gomes, responsável pela comunicação do programa Reset, um exemplo concreto de projeto que visa prevenir a radicalização, e João Cardoso, um dos responsáveis pelo Plano Municipal de Integração de Migrantes da Câmara Municipal de Sintra. A todos agradeço a presença e dou as boas-vindas. O foco, repito, é a forma como a Europa consegue ou não prevenir a disseminação de propaganda radical, mas antes ainda de entrarmos no tema propriamente dito, gostaria que começássemos por um enquadramento geral. João Ventura, tanto quanto é possível monitorizar a atividade dos grupos terroristas, e hoje em dia falamos sobretudo de movimentos fundamentalistas islâmicos, qual é o cenário atual? O Daesh tem sido derrotado no território a que chamava Estado, mas não acabou e está agora provavelmente a reorganizar-se noutros pontos e de outras formas. O que é que as polícias e os serviços de informações internacionais sabem das atuais dinâmicas destes grupos?
Muito boa tarde. O tema é de um enorme melindre, de uma enorme responsabilidade. Nós estamos... Não é possível falar disto com total liberdade, porque há, para além dos deveres que decorrem do segredo de justiça, de algumas investigações que estão pendentes, há também um dever de reserva que está associado à nossa qualidade funcional e institucional. É um pouco complicado falar sobre estas matérias porque há sempre alguns riscos de alarme. Portugal, enquanto Estado-membro da União Europeia e também por força de outros compromissos ao nível da cooperação que mantém em diferentes formatos e com diferentes parceiros e em diferentes fóruns, participa nessa luta global, eu diria, mais do que nos esforços globais contra o terrorismo, participa sobretudo na ação de combate à radicalização e ao extremismo criminal. Porque é um pouco a ideia de que, ao contrário do que se passa provavelmente noutras áreas do crime, nós aqui só podemos ter a ambição de atuar a montante, atuar na prevenção, e que é também, de resto, uma atribuição da Polícia Judiciária enquanto órgão de polícia criminal. Mas muito para além disso, o nosso esforço e o esforço que se está a desenvolver e a travar à escala internacional, em cooperação entre as diferentes entidades, tem uma vertente muito importante que é de prevenção geral e que é uma responsabilidade transversal a toda a sociedade, que envolve as entidades da sociedade civil em geral.
E nesse contexto, o atual momento é um enorme desafio, se calhar muito mais do que era há 2 anos ou há 1 ano atrás, em que, enfim, este autoproclamado Estado Islâmico conquistava terreno, conquistava o seu território. Hoje em dia não tem nada disso e, portanto, está disperso. Volto um bocadinho à primeira pergunta. Como é que andam estas dinâmicas? Estas pessoas estão a reorganizar-se? Estão espalhadas pela Europa? Podem estar em Portugal? Circulam?
O Daesh, mais do que uma organização terrorista, é uma referência que fica. E é, sobretudo, uma referência para a radicalização, obviamente com uma referência político-religiosa, é uma ideologia religiosa, fundamentalmente, que está em causa. Não se esgota com o fim do proto-califado. Aliás, num período muito anterior, digamos, à derrota militar, se assim quiser dizer, de que o Daesh foi objeto na região siriaque, que é uma expressão que eu acolhi há algum tempo como válida, Muito para além disso, o Daesh já tinha uma espécie de franchising em várias latitudes, no Sudeste Asiático, no Maghreb, no Sahel, na região afegano-paquistanesa. Portanto, há satélites, existiam já satélites do Daesh em várias latitudes que transcendem muito a questão da Síria e Iraque. E para além do mais, e muito importante, sublinharia isto, já o disse e volto a repetir, o Daesh é uma referência, uma bandeira. É um grito de mobilização para aqueles que, de alguma forma, sentem a exclusão social também. Portanto, há uma certa forma de adesão a este movimento que está muito associada ao sentimento de exclusão, de não pertença, de problemas de identidade social, e um pouco ao encontro do que agora está na moda designar por crimes de ódio. Todos estes crimes, os crimes de terrorismo, são todos eles crimes de ódio. E, portanto, têm um significado de revolta contra a ordem social instituída, a ordem política, económica, etc.
Já lá vamos. É esse exatamente o objetivo deste nosso debate de hoje, procurar essas razões, enfim, explorá-las um pouco. Deixe-me ainda tentar perceber uma coisa, porque, e repetindo a minha ideia inicial, estamos numa altura de alguma dispersão e, sobretudo, de regresso de muitas pessoas, muitos ocidentais que se juntaram ao autoproclamado Estado Islâmico. A própria Interpol estimava em 5 mil europeus que tinham viajado até à Síria. Provavelmente metade ou mais terão morrido em combate, outros estarão em prisões espalhadas por vários países, mas haverá com certeza centenas de pessoas a regressar. Esse risco do regresso e de uma radicalização por via das pessoas que regressam é para levar a sério?
Com certeza que sim. É um dos eixos fundamentais do problema, e não é por acaso que, embora existam, parece-me claro, responsabilidades políticas dos Estados na forma como terão que mais cedo ou mais tarde lidar com o problema, porque os dados são públicos, não vou revelar nada que não seja do conhecimento mais ou menos generalizado. Há cerca de 5 mil combatentes em campos sob jurisdição do YPG, ou das Forças Democráticas Sírias, que são os curdos na Síria, fundamentalmente, para além das dezenas de milhares de mulheres e crianças que estão em pelo menos três campos principais na região, e será impossível para essa organização, até por força da ofensiva das autoridades turcas, que consideram que o YPG é uma extensão do Parti Akar Keren Kurdistan, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, e que o líder do YPG é uma espécie de filho adotivo de Abdullah Öcalan, que é o líder histórico do PKK, que continua nas prisões turcas. Portanto, será impossível manter essa situação por muito mais tempo. E, obviamente, que um dos riscos é precisamente aquele que sublinhou. Cada um destes indivíduos, sendo ou não acolhido pelo sistema prisional, sendo objeto de uma reação criminal, sendo acusado e condenado ao cumprimento de uma pena, tem potencial para fazer o que nós chamamos a disseminação das sementes da radicalização, nomeadamente em meio prisional. Portanto, contagiando as populações que já seguem o credo religioso muçulmano, ou até seduzirem eventuais convertidos, porque há muitos casos desses também, para entrarem nas contas. Portanto, obviamente que há uma série de riscos nisto, mas é preciso assumir posições, e porque isto conflitua também um pouco com os muitos milhares de condenados que estão em prisões europeias. Nós, nesse aspecto, estamos relativamente salvaguardados. Temos um único preso nas prisões portuguesas, condenado por crimes de terrorismo, e, aliás, é uma condenação recente, de julho deste ano.
Mas há curiosamente países... um recrutador, enfim. Mas, enfim, mas isso dá-me uma boa deixa para a pergunta que lhe quero fazer a seguir, que é: mas onde é que está o risco? No nosso caso, não estará tanto nas prisões, ao contrário do que acontece na Alemanha, Inglaterra, em França, na Bélgica. Onde é que está o nosso risco? Está nas periferias das cidades? Está nas mesquitas, que a dada altura começaram a nascer em vários sítios, de forma um pouco descontrolada, até para a comunidade islâmica? Onde é que está o nosso risco?
O risco
da radicalização, claro.
O risco é um pouco, talvez corresponde talvez a um conceito um pouco etéreo, e está em duas linhas fundamentais. Uma discussão que nós agora estamos a travar, enfim, nos fóruns mais especializados sobre este assunto, está na dimensão online e está na dimensão offline. Portanto, está na vida lá fora e está nas redes sociais, está na internet. Portanto, sabe-se que, eu ouvi uma expressão de um erudito aqui há tempos dizer que sem a internet nunca o Daesh teria atingido a expressão e a mobilização que conseguiu, no sentido em que mais de 40 mil extremistas de 110 países viajaram para o proto-califado num movimento que se chamou a Isra, por memória à fuga do profeta em 612, quando escapou de Meca para Medina. Eles compararam este conceito. E, portanto, há muita coisa que circula através das redes sociais, apelos à mobilização, apelos às viagens à época para o proto-califado. Esse é hoje um projeto que está esgotado por força das circunstâncias atuais. Mas, portanto, o risco, eu diria, tal como não existe o risco zero, e é importante aqui salientar, para também deixar alguma mensagem de tranquilidade, que Portugal é um país absolutamente periférico relativamente a esta realidade, por enquanto. Mas do mesmo modo que reconhecemos isto, reconhecemos que o risco zero não existe. E o risco está um pouco em todos os espaços que identificou, e também por isso nós procuramos trazer a sociedade civil para este esforço de prevenção da radicalização, da prevenção geral, trazendo os educadores, os médicos, os enfermeiros, os professores, aqueles que lidam com as vítimas, com os refugiados, o Comitê Português para os Refugiados, o Alto Comissariado para as Migrações, os serviços prisionais, naturalmente, também, e as forças policiais, as forças de aplicação da lei. Todos estamos juntos neste esforço de prevenção geral.
Muito bem, a internet é sem dúvida o campo privilegiado para a difusão destes conteúdos radicais, com discursos de ódio, apelos à violência, à realização de atentados, e é por isso que a União Europeia tem investido numa contranarrativa que previna o aliciamento, por exemplo, dos jovens. Paulo Gomes, representa aqui um destes projetos cofinanciados pela União Europeia, o RISET, que está ativo em Portugal desde julho. É uma parceria do Conselho Português para os Refugiados e do ISCTE. Em que é que consiste este projeto? Esta campanha está, pelo menos numa primeira fase, muito virada para a internet.
Boa tarde. Efetivamente, sim. Ela utiliza a internet, portanto, site, redes sociais, como o veículo principal de trabalho, de divulgação. E aquilo que queremos ter é a criação de contranarrativas e narrativas alternativas para a prevenção da radicalização. Portanto, nos dois, nessas várias dimensões. De uma forma talvez mais simples, o que se pretende é aumentar a resiliência, ou tentar que o esforço que é feito para de recrutamento, que se consiga contrariar essas mesmas narrativas. E pronto, efetivamente a internet está a ser utilizada por nós e pela União Europeia como o veículo principal.
Uhum. Eu já lhe vou perguntar como é que se descompõe a narrativa terrorista, mas primeiro pergunto-lhe o que é a narrativa terrorista? Como é que mensagens, que imagens, que apelos, como é que funciona essa atração? E depois já lá vamos como é que se descompõe isso, mas...
Bem, as narrativas são as mais diversas, naturalmente, mas aquilo que se sabe e aquilo que conseguimos ver é que se parte sempre de uma primeira matéria mais ampla e, portanto, de cativação, e depois a tentativa de uma aproximação direta e aí sim depois do aliciamento. E aquilo que nós temos acesso, pelo menos, e aquilo que construímos é, pelo menos nas mensagens maiores, aquelas que normalmente estão associadas à falta do conhecimento, tentar contrariar, ou seja, utilizar a formação, o conhecimento, como elementos desmobilizadores, ou seja, dizer que as mensagens não são as corretas, as interpretações que são feitas das mensagens e com vista ao recrutamento não são as corretas.
Usando basicamente as mesmas armas para, enfim, para contra-atacar, não é? Mas e com base em quê? Em testemunhos? Com base que conteúdos é que põem na internet para fazer esta, enfim, esta contranarrativa. Que conteúdos são esses?
Nós tentamos ir por várias vias, até porque o projeto tem, é um projeto de longo termo, mas passa pela recolha de, efetivamente, de testemunhos de pessoas que são, que acabam por ser influencers, portanto, são influenciadores em várias dimensões da comunidade. Passamos também e criamos aquilo que hoje se fala muito nos memes, e, portanto, criar imagens e associadas a textos para passar, por exemplo, no Instagram, no Facebook, portanto, elementos rápidos, mensagens rápidas para capturar a atenção e daí levar os utilizadores, ao fim e ao cabo, quem procura ou quem está interessado no tema a ir ao nosso site, portanto, ir ao projeto, saber mais e conseguir perceber quais é que são as mensagens. Mas voltando ao início, portanto, temos efetivamente a recolha de um conjunto de participações e de alguns embaixadores que ao fim e ao cabo têm contribuído com a sua mensagem também, com as suas, os seus pensamentos, para tentar contrariar aquilo que é este recrutamento e esta licitação.
E quem é que são os destinatários? Até de acordo com as, enfim, com as coordenadas da União Europeia, este tipo de campanha destina-se a quem?
Este é um ponto sensível, porque é muito difícil identificar padrões muito, muito definidos. Aquilo que queremos, com quem queremos comunicar, são indivíduos que possam estar naquela zona de borderline, na dúvida entre se aderem ou não, porque quem à partida já aderiu, teremos sempre muita dificuldade com os recursos que temos e com a mensagem que temos em voltar. Portanto, aquilo que queremos, que estamos a trabalhar, é mesmo numa fase de prevenção, na dúvida, conseguir juntar, ao fim e ao cabo, dúvida, que mais dúvida, mas que seja para o lado do não, portanto, da não passagem.
Uhum. Bom, vamos alargar o nosso olhar a esta questão. João Cardoso trabalha há quase uma década com migrantes, faz parte das equipas da Câmara Municipal de Sintra que no terreno acompanham a integração e a vida de várias comunidades. O Conselho de Sintra sempre acolheu muitas pessoas, mas nos últimos anos cresce ainda mais este movimento de refugiados, enfim, ao abrigo de muitos compromissos internacionais que Portugal assumiu. Portanto, Sintra, o Conselho de Sintra também tem recebido muitos refugiados. Reconhece nestas pessoas e nos seus enquadramentos socioculturais e económicos, digamos, estes riscos de que temos estado aqui a falar, estas fragilidades, estas vulnerabilidades? Estas pessoas são, de facto, potenciais alvos para estas narrativas?
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite que foi dirigido ao município de Sintra para estar presente nesta conversa. Sim, há sempre riscos. A nossa luta e o nosso trabalho é para que isso não aconteça. E para isso contamos não só com o nosso trabalho enquanto município, mas numa rede de parceiros, há muito instituída no terreno, com um conhecimento muito válido daquilo que são estas dinâmicas de migração, de chegada, porque Sintra é o segundo município com o maior número de imigrantes. Por exemplo, Algueirão e Martins é a maior freguesia da Europa em termos de população. Temos imigrantes um pouco de toda a parte, muito nos orgulha essa diversidade e esse novo saber que chega, e esperamos estar daqui também à altura dos objetivos que estas pessoas trazem quando emigram, um objetivo de melhorar a vida, um objetivo de dar uma vida melhor à sua família e às suas crianças. E é nesse sentido que nós trabalhamos e desenvolvemos ações e desenvolvemos planos para que eles se sintam acolhidos, se sintam integrados e possam não ser os tais alvos fáceis de possíveis radicalismos ou de possíveis caminhos menos adequados.
Mas estes critérios de que temos estado aqui a falar, enfim, que são teoricamente aceitos por todos, de má integração, em especial dos mais novos, das segundas e terceiras gerações, a barreira da língua, a vida periférica das cidades, as chamadas franjas sociais, a ausência de perspectivas de uma vida diferente, enfim, todos estes critérios que teoricamente são, presumo que, unânimes, isto torna as pessoas, de facto, vulneráveis a um discurso que lhes promete coisas melhores.
Não sinto, e nós trabalhamos, por exemplo, com os projetos de escolhas, nós temos 8 projetos de escolhas a nível do Conselho que trabalham com crianças e jovens entre os 6 e os 25 anos. Não é dirigido necessariamente a imigrantes, mas 80, 90% da sua população são imigrantes ou descendentes de imigrantes. Há essa, em alguns dos jovens, há essa vertente de não se identificarem com um território, com um modo de vida, a dificuldade em estudar, a dificuldade em encontrar um emprego, a dificuldade em encontrar uma ocupação, isso existe, mas são precisamente estes projetos que tentam trabalhar esses jovens, porque se é certo que podem dar ouvidos a um possível radicalismo, também dão ouvidos quando a coisa é bem feita e quando lhes tentam mostrar que há outros caminhos. E esse é o nosso papel, também enquanto sociedade, não só aqui o município, não só aqui as associações, mas o papel de cada um de nós, neste processo de acolhimento e de integração, de conhecimento do outro, de olhar o outro não como um imigrante, mas como uma pessoa que está à sua frente, na perspectiva de tentar encontrar aqui um enquadramento que possa tornar a vida deles mais social, no sentido da nossa vida mesmo.
Já quero saber onde é que vê mais riscos, mas ainda assim, antes, fazer-lhe uma pergunta. Nestes quase 10 anos de trabalho de terreno, deparou-se alguma ou algumas vezes com situações limite em que jovens ou menos jovens estiveram
não
a um passo do...
Não. Nem pessoalmente, nem através de algo que nos tenha chegado de associações parceiras com que trabalhamos, projetos de escolhas, não.
Uhum. Bom, os riscos hoje em dia estão na disseminação da mensagem nos mais variados sítios e um dos locais são as mesquitas, onde obviamente os muçulmanos se reúnem para as suas orações, e há hoje em dia muitas mesquitas espalhadas, algumas não totalmente controladas pela mesquita central, enfim. O Conselho de Sintra tem muitas mesquitas, tem muitos destes locais de culto onde alguém mais radical pode tentar fazer passar a sua mensagem, ou não?
Essa é uma pergunta difícil de responder. Daquelas que nós conhecemos e com quem trabalhamos, eu posso dar-lhe um exemplo de uma associação islâmica que é a nossa parceira e que faz um trabalho excepcional na Tapada das Mercês, cujos líderes fazem de tudo para a boa integração daqueles que chegam. Posso dar-lhe um exemplo. No início da associação houve a necessidade de criar aqui uma mesquita também para que pudessem fazer as suas orações, para que pudessem continuar a ter as suas práticas. Rapidamente perceberam que a integração destas pessoas na sociedade portuguesa, e mais concretamente em Sintra, teria que vir também através da língua, por exemplo. Houve aqui todo um esforço de alfabetização destas pessoas e começaram a notar que os filhos, os mais pequeninos, falavam português, mas não falavam árabe. Então começaram aqui a fazer o percurso inverso, que era ensinar-lhes árabe também para não perderem as suas raízes. Esta questão identitária, que estão integrados na sociedade portuguesa, mas nunca esquecem as suas raízes. Esta questão é sintomática, até porque, de um momento para o outro, e neste processo do próprio crescimento da associação, ela tem sido procurada não só por quem chega, oriundo de países islâmicos, mas também por pessoas portuguesas, nascidas cá, que procuram as aulas de árabe para aprender a falar árabe, ou as aulas de inglês, ou as aulas de informática que eles vão tendo. Conseguiram perceber ao longo do tempo uma das dificuldades que havia no território, que era, por exemplo, a questão das creches, falta de creches, onde se possam deixar os filhos em segurança para poderem ir trabalhar, a questão do emprego, ponto essencial para uma boa integração, e conseguiram encontrar, então, financiamento, criaram um projeto para ter não uma mesquita, mas sim um centro comunitário, que está a ser construído neste momento, um centro comunitário de resposta à comunidade, não à comunidade islâmica, à comunidade em geral, e obviamente será usado também para terem a sua prática religiosa. Mas é este espírito de abertura, quando nós falamos aqui da parte da integração, que eles têm que se adaptar a nós, Não é bem assim. Há aqui um percurso de duas vias. Nós também temos que conhecer com quem trabalhamos e conhecer, acima de tudo, as pessoas para lá da figura do imigrante. Porque um dos maiores problemas nestes casos é quando nós desumanizamos as pessoas. Quando nós vemos o imigrante e não vemos aquela pessoa imigrante que vem para cá com um objetivo. E é nesse objetivo, é esse objetivo que os traz cá, que nós devemos e temos aqui o dever de ajudá-los a superar, que é, no fundo, melhores condições de vida. Porque o grande caminho que se pode fazer na prevenção do radicalismo é nesta questão do acolhimento, da integração, do emprego, da escola, das condições de saúde, das condições de habitação e tudo mais. Não acredito que, tendo isto tudo, e pode haver sempre, obviamente, o risco zero não existe, obviamente, mas se fizermos isto, estamos a diminuir em muito o risco de radicalismo, tanto da parte daqueles que chegam como da parte daqueles que já cá estão há muitos anos.
Muito bem, se só agora entrou em contacto connosco, recordo que está na Renascença a ouvir o Em Nome da Lei, hoje dedicado aos riscos da radicalização associada ao terrorismo. Coordenador João Ventura, como é que se acompanham estes fenómenos do ponto de vista da prevenção e até da investigação criminal quando se chega a esse ponto? Enfim, como é que a Judiciária trabalha este fenómeno?
Eu gostaria de sublinhar que há aqui uma dimensão que é muito importante na radicalização ideológica que propicia condições para o terrorismo, é que há um outro lado da moeda também, que não se reduz ao problema da ideologia religiosa dos migrantes e dos refugiados. Aliás, este fenómeno mais recente tem um aproveitamento por outros setores ideológicos, nomeadamente da extrema-direita, das ideologias clássicas, e sabemos que, infelizmente, estão a ocorrer atentados dessa matriz ideológica em vários países da Europa, o mais recente deles, no dia 9 de outubro, na Alemanha, em Halle, de indivíduos que, eu diria, aproveitando as palavras do Paulo Cardoso, portanto, há que criar condições para melhorar a vida destas pessoas, no sentido de lhes facilitar a integração, sendo certo que há forças contrárias que se posicionam contra isto. Há até uma expressão de um responsável político de um país da União Europeia que foi publicada e largamente difundida pelos órgãos de comunicação social portugueses, que diz que os migrantes e refugiados são invasores muçulmanos que jamais se irão integrar. E, de acordo com esta expressão, foi erguida uma fence, que é a palavra inglesa que me ocorre, portanto, uma vedação para impedir a entrada de migrantes e refugiados nesse país. Portanto, há aqui forças, ao contrário, que estão contra a vinda, portanto, há todo o discurso xenófobo, islamófobo e racista que acompanha este fenómeno de acolhimento de refugiados e de migrantes destes países que estão em situação de emergência, ou por força de conflitos islamistas insurgentes, ou por razões também humanitárias, o que aconteceu sobretudo na rota de migração vinda do Mediterrâneo Ocidental e Central, também na sequência da Primavera Árabe. E recordo que Portugal, tendo aderido no âmbito da Agenda Europeia para as Migrações ao programa para recolocação de migrantes e refugiados que estavam em Itália e na Grécia, no sentido de ajudar também esses dois países a gerir as verdadeiras hordas de refugiados que atingiam as suas fronteiras e as suas costas, no momento em que Portugal assinou esse convênio, houve uma manifestação junto ao Parlamento com 150 elementos de vários grupos de extrema-direita violenta portuguesa, que depois até culminou com uma agressão a um elemento de um partido político que tinha ali organizado um comício nas imediações. Portanto, que é bem um sinal do que é a reação à disposição europeia, que é uma estratégia eminentemente humanitária, a reagir a isto por considerar que estamos a ser invadidos não por migrantes e refugiados, mas por bandos e hordas de muçulmanos que, inclusivamente, ameaçam transformar a nossa original matriz identitária, que foi uma palavra que o Paulo Cardoso utilizou, que eu gostaria de recuperar também. E, se me é permitido, só para concluir, este argumento está hoje na agenda e no discurso da extrema-direita um pouco por toda a Europa, no sentido de alertar para os riscos que significam a transformação da original matriz étnica e cultural europeia, e entenda-se uma Europa branca, por gente predominantemente vinda de países de outra matriz étnica, cultural e religiosa também.
Não me respondeu à pergunta, eu vou ter que repetir, mas já agora, já que fala nisso, temos estado a falar de estrangeiros e temos estado a falar de muçulmanos, sobretudo. Mas sabemos que houve portugueses que aderiram ao Estado Islâmico, que houve portugueses radicalizados, luso-descendentes, talvez, mas pessoas até originárias da linha de Sintra, algumas, ao que se diz. O risco não está só nos estrangeiros, não está só nos muçulmanos. Qualquer pessoa, qualquer português, corre esse risco.
Nós temos aí duas categorias que divergem, mas que se complementam. Um grupo, eu não vou dizer números, porque esse valor é relativamente classificado, não vale a pena também estarmos aqui a quantificar, mas há evidentemente um grupo de nacionais portugueses, cerca de metade de referência lusófona, digamos assim, de países africanos, de língua oficial portuguesa, e outro grupo pertence à diáspora portuguesa francófona, falando em particular da França e de Luxemburgo. E há outros indivíduos, a que eu costumo chamar os foreign terrorist fighters, portanto, duplamente combatentes, que, não sendo portugueses, nem sendo sírios nem iraquianos, passaram por cá a caminho dos palcos de conflito. Temos isso perfeitamente identificado. Mas eu não gostaria de escapar à sua primeira pergunta aqui. Se me permitisse relembrá-la, eu atacaria.
Não, como é que a Judiciária acompanha isto? A Judiciária, os serviços de informações, enfim, as instituições que têm a seu cargo a monitorização, a vigilância do nosso território face a estes problemas, recordo que estamos a falar de radicalização e desse risco da radicalização. Como é que isto se acompanha? Como é que o fenómeno se acompanha?
A resposta tem vários níveis, se eu conseguir evitar perder-me. Tem um nível, desde logo, de prevenção geral, de que já falámos aqui, em que nós participamos com todas as entidades da sociedade civil. Esse trabalho vem sendo muito desenvolvido no quadro da Rede de Sensibilização para a Radicalização, que é uma iniciativa da Comissão Europeia de setembro de 2011, a que a Polícia Judiciária, em representação de Portugal, aderiu desde os seus alvores, nomeadamente liderando o subgrupo temático dedicado às forças e serviços de segurança, a RANPOL, onde colaboramos com as outras forças policiais portuguesas, mas também num espaço mais alargado. Recordo, por exemplo, que em 2014, em novembro, fez agora 5 anos, organizámos, por sugestão da Rede de Sensibilização para a Radicalização, um curso de formação denominado DNA Train the Trainers, aberto às entidades, ao Alto Comissariado para as Migrações, à APAV, aos serviços prisionais, ao CPM, portanto, a uma série de entidades para colaborar neste esforço de prevenção geral. Prevenção geral pela educação, pela integração, pela inclusão. A prevenção especial é o outro lado da moeda, é o trabalho que nós fazemos, quer ao nível da cooperação nacional, interinstitucional, quer internacional. Nacional, sobretudo, no âmbito da Unidade de Coordenação de Terrorismo, em que a Polícia Judiciária hoje faz parte de um sistema nacional, que em grande medida é dirigido e pilotado pelo Sistema de Segurança Interna, onde, de resto, a Unidade de Coordenação de Terrorismo tem assento, exatamente, que é o acrónimo, com reuniões periódicas e com trabalho de prevenção especial que se faz no sentido da partilha de informação relativa à identificação de focos de potencial radicalização, mas em todos os setores, não apenas de motivação religiosa.
E tem tido muito trabalho, não?
Há sempre muito trabalho, há sempre muita coisa para fazer. Felizmente, a atuação de facto tem que ser a montante, penso.
Felizmente Portugal não tem os números nem os casos que muitos outros países europeus têm, mas ainda assim há muitas investigações em curso, ou não? De terrorismo, de casos relacionados, seja de financiamento, seja de recrutamento.
Há algumas situações, não lhe poderei naturalmente quantificar, não posso porque não devo, mas existem alguns casos que têm todos eles, invariavelmente, uma componente ou uma dimensão internacional, servindo um pouco a ideia de que não há hoje combate ao terrorismo nem à radicalização que conduz ao terrorismo sem cooperação internacional, que era a outra parte que eu ia mencionar. Uma grande parte do trabalho de prevenção especial e de investigação em concreto decorre em harmonia, em concertação, em articulação próxima com inúmeros parceiros internacionais. Uhum. Ao nível bilateral, diretamente com os países, com os serviços competentes, e multilateral, através das principais organizações, Europol, Interpol, Police Working Group on Terrorism, que é uma estrutura, a mais antiga estrutura de cooperação policial internacional, em que a Polícia Judiciária representa Portugal desde há cerca de 35 anos e que é a estrutura mais antiga, com 40 anos de existência.
Paulo Gomes, este projeto que aqui representa vai prolongar-se até dezembro de 2020 e tem várias etapas. Para já, já aqui vimos incide basicamente na difusão de conteúdos na internet, mas mais tarde irá envolver-se também com as comunidades locais. Como é que isto funciona? Qual é a ideia exatamente? Enfim, o desenvolvimento do projeto vai levar o projeto a que fases?
Algumas são surpresa, mas é essencial. A próxima tem dois elementos fundamentais que nós acreditamos que possam ter em conjunto um bom impacto a nível de campanha. Uma delas é, e que vai ser trabalhada durante os próximos 13 meses, a entrada com muita periodicidade de um trabalho próximo com embaixadores. Portanto, embaixadores, um conjunto de pessoas que vão estar connosco e que nos ajudam a humanizar, a aproximar mais a campanha das pessoas. Portanto, deixamos de ter um registro talvez tão, não diria institucional, mas seguramente será mais próximo com a partilha de mensagens, ideias, de vídeos, vamos ter essa intervenção. Segunda parte é a transmissão de um conjunto de ações junto de comunidades que estão em processo de integração e que, ao fim e ao cabo, partilham aquilo que nós vemos como um elemento muito positivo, que é exatamente, portanto, alguém que chega e que se está a habituar aos novos hábitos, a um novo país com novos formatos, mas que se vai ajustando, mantendo uma parte daquilo que são as suas tradições, mas utilizando também, aproximando-se também das nossas. Portanto, e nós vamos fazer esse registro, vamos fazer essa partilha de forma a mostrar, é isso que pretendemos em termos de campanha, mostrar que sendo um processo sempre delicado, ou seja, a chegada ou a passagem, mesmo que nos acontece a nós, se mudarmos de cidade, temos um período, mesmo dentro da mesma cidade, temos um período de ajustamento, mas que existem dúvidas ou existem situações de alguma fragilidade, mas que elas, ao longo do tempo, vão sendo colmatadas e as pessoas começam a ter uma vida mais estável e mais com maior satisfação pessoal também e com satisfação da própria comunidade. Portanto, vamos, em termos de conclusão à pergunta, vamos entrar em algo mais, num espaço de grande proximidade, portanto, em termos de positivo e muito positivo.
Entre os objetivos da campanha está a contribuição para a construção de futuras políticas públicas em Portugal. Isto quer dizer o quê? O que é que, à partida, não existe e que se calhar possa ser sugerido? Enfim, à partida, este projeto já se deparou com que tipo de carências?
Nós não temos, a nível de campanha, essa missão não nos está entregue. De qualquer forma, existem debilidades, seguramente, pelo menos melhorias que podemos fazer, exatamente na área do acolhimento e naquilo que é a transmissão do conhecimento também. Portanto, muitas vezes não está organizado e que podemos melhorá-lo. Mas pronto, mas assumo que nós não temos essa missão para a campanha Reset que está online.
João Cardoso, vou-lhe fazer mais ou menos a mesma pergunta. Está no terreno, lida com os potenciais alvos destes recrutadores. O que é que acha que falta para os proteger? A prevenção que existe, esta prevenção de que temos estado aqui a falar, é suficiente ou era preciso algo mais?
A prevenção faz-se logo de início e nós é o trabalho que estamos a fazer. Nós tivemos em 2015, 2017, o Plano Conselho para a Integração de Migrantes. Temos agora, 2018, 2020, temos um plano que vem nessa continuidade, que é um plano municipal para a integração dos migrantes de Sintra. É um plano com 52 medidas que abrangem diferentes áreas e é um plano que foi construído participado com associações, participado com diferentes entidades.
Mas ao nível municipal?
Ao nível municipal, sim, ao nível municipal há mais planos, eu penso que ao todo são 23 planos a nível nacional. São 23 municípios envolvidos nestes planos municipais de integração. Precisamente, e voltando aqui um pouco ao início da nossa discussão, precisamente porque é preciso acolher e integrar da melhor maneira possível, para que depois também hajam trabalhos que possam ficar mais facilitados.
Eu estudei o vosso plano com alguma atenção na preparação desta nossa conversa e não encontrei lá nada específico para situações limite de desradicalização ou prevenção da radicalização. Se calhar não é para estarem lá, obviamente, isso faz, dilui-se em tudo o resto, mas não há propriamente uma preocupação especial com este tipo de problema.
Não, a nossa preocupação é evitar chegar a esse tipo de problema e todas aquelas medidas concorrem exatamente para isso. É trabalhar com estas pessoas diariamente, nós, os parceiros, os projetos de escolhas que fazem, como disse há pouco, um trabalho único e notável com estes miúdos, com as suas famílias também, na perspectiva de lhes mostrar que há caminhos, que há aqui hipóteses de poderem viver neste país, de poderem estudar, de poderem trabalhar, de poderem ter a sua vida que não conseguiram nos países de origem. Nós temos, por exemplo, temos nestas medidas do plano, temos os CLAIM, os Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes, que, para lhe dar uma ideia, em 2018, só no Conselho de Sintra envolveram ou atenderam 14 mil migrantes, com as mais variadas questões relativas à imigração. Temos em curso uma campanha pela diversidade contra o racismo e a discriminação, que visa precisamente ter aqui um discurso positivo face à migração, promover a coesão do território, desconstruir o discurso contra a migração, as atitudes negativas. Temos em curso também o Observatório das Migrações, com um estudo que está a ser feito pelo ISCTE acerca da integração social dos jovens imigrantes e dos jovens descendentes de imigrantes no Conselho de Sintra. Temos um parceiro, que é a Associação Luso-Cabo-Verdiana de Sintra, que desenvolve um gabinete de apoio aos nacionais de países terceiros com problemas com a justiça, que visa também integrar estes imigrantes depois de cumprida a sua pena. Ou seja, é difícil por vezes chegar a um país e ter um emprego, então se tiver cumprido pena fica mais difícil ainda, eles trabalham nesse sentido. Temos uma outra associação, que é a Associação Estrela da Lusofonia, no CACEM, que tem um gabinete de apoio aos NPTs na ordem dos problemas de saúde mental, algo que eles detectaram que estava a descoberto e que tem atendido aqui também muita gente. Estamos a trabalhar também num encontro sobre religiões para fomentar o respeito e o diálogo interreligioso. E é neste sentido, com estas boas práticas, com estas ações, que nós trabalhamos com estes imigrantes, com estas associações de imigrantes que têm assento também, estão representadas no Conselho Local de Ação Social, através do Colégio de Instituições Particulares de Solidariedade Social. Tem, ou seja, a sua voz chega até ao poder político, as suas preocupações chegam lá. E há depois também a devolução destes resultados. E é nesta dinâmica que é ouvir, saber quais são os problemas, quais são as falhas, trabalhar com eles também para poder minimizar e colmatar estas falhas e depois levar o resultado deste trabalho.
Nosso tempo está praticamente no fim, mas queria-lhe ainda fazer mais uma pergunta, com todo esse trabalho de terreno, pegar numa outra questão que também já aqui falámos, que é, estamos a falar de estrangeiros, estamos a falar de muçulmanos, e os portugueses, e problemas com portugueses, seja de radicalização, seja até aquilo que o Dr. João Ventura aqui falou, sobre a forma como pode haver resistência a tanta integração e a tão boa integração. E esse tipo de problemas existem ou não? Esqueçamos agora os estrangeiros por momentos.
Essa é uma resposta que não... Quando as coisas chegam ao nível que o João estava a falar, é algo que já nos foge aqui, né? Nós não conseguimos aqui agarrar todos. tentamos agarrar o mais possível, tentamos chegar a estas pessoas o mais possível. Por exemplo, os projetos de escolhas, como disse há pouco, não são só para imigrantes, se bem que grande fatia do seu público-alvo ou dos seus participantes sejam imigrantes, mas também há portugueses. Não fechamos a porta a ninguém, obviamente. O que é curioso ver é que nós, por exemplo, celebramos o Dia Municipal do Imigrante, começou por ser um dia, agora já é um mês de setembro, onde há uma série de ações, de atividades que são feitas não só pelas associações, mas também por alguns grupos informais de pessoas, e que são eventos abertos ao público. Não se fecha aqui a porta a ninguém, porque se esta integração, se nós a queremos fazer bem feita, tem que ser uma integração de quem chega, mas depois quem cá está também tem que se sentir acolhido por eles. E quando conseguimos atingir isto, não é um trabalho fácil, obviamente, andamos há muito tempo a trabalhar nisto, é estimulante, há sempre novos desafios, há sempre muita coisa que vamos aprendendo.
Bom, o nosso tempo chegou definitivamente ao fim, o Em Nome da Lei fica por aqui, reencontro marcado para de hoje a 8, até lá, boa semana.
Em Nome da Lei.